conhecida por suas explosões cíclicas, E. coronae borealis desperta facinho há muitos séculos. Localizada a 3 mil anos-luz da Terra, seu sistema binário composto por uma anã branca e uma gigante vermelha tem gerado eventos extraordinários visíveis em raros intervalos de 80 anos. E o próximo espetáculo está muito perto de acontecer, segundo cálculos recentes divulgados pela comunidade científica. Mas onde e qual será o nível dessa explosão estelar? Pois hoje, essa estrela brilha pouco, o que a torna invisível a olho nu. Seria essa explosão visível no Brasil? E se sim, o que ela nos reserva? É isso que vamos ver hoje. O sistema estelar T Coronae Borealis foi identificado inicialmente como um sistema estelar binário, digamos que interessante, pois tem explosões regulares pelo menos uma vez a cada século. A descoberta dessa estrela ocorreu no século XIX e desde então o sistema tem sido monitorado de perto pela comunidade astronômica. A última das grandes explosões foi registrada em 1946. Naquela ocasião, os registros da explosão dessa estrela, apesar de bastante limitados, principalmente devido ao estado da tecnologia de observação astronômica da época, mostraram que a explosão foi brilhante o suficiente para ser notada por astrônomos e ser registrada como um evento significativo. Chamada de nova TCRB, ela tornou-se claramente visível a olho nu. A explosão de 1946 foi uma das poucas ocasiões em que essa estrela foi observada com este comportamento. Devido a essa periodicidade de aproximadamente 80 anos, esses eventos são raros, mas diferente do que acontece com uma supernova, o que inicia essa explosão é uma causa diferente. Em um sistema estelar binário como o da T Coronae Borealis, uma anã branca e uma gigante vermelha compõem o sistema. A gigante vermelha, como sabemos, devido à sua evolução estelar, começa a inchar e perder material de suas camadas externas. E assim como acontece com qualquer outra estrela gigante vermelha, esse processo a faz aumentar e diminuir de tamanho diversas vezes ao longo do tempo. Já a anã branca que compõe o sistema, resultado da morte de uma estrela como o nosso Sol, muito mais densa e com um forte campo gravitacional, acaba atraindo esse material para si. Com o tempo, a acumulação desse material na anã branca aumenta a pressão e a temperatura na sua superfície. Quando essas condições atingem o ponto crítico, resulta em uma intensa explosão que chamamos de nova. Essa explosão aumenta drasticamente o brilho do sistema estelar, tornando-o visível ao olho nu da Terra por um curto período de tempo antes de voltar ao seu estado normal, com esse ciclo de acumulação de pressão e temperatura iniciando novamente, tornando uma nova explosão apenas uma questão de tempo. No caso desse sistema estelar, ele acontece aproximadamente a cada 80 anos, caracterizando o sistema estelar como uma nova recorrente. Agora, um estudo recente liderado por Bradley e Schaeffer investigou registros anteriores de estrelas conhecidas na constelação Coronae Borealis e, com base nisso, calculou que a próxima explosão vai começar mais cedo, podendo acontecer a partir de agora até setembro deste ano. A pergunta que fica é qual o nível dessa explosão, como a veremos no céu, e a pergunta talvez mais importante, se ela será visível do Brasil. Mas eu já posso adiantar que sim, ela será bastante visível do Brasil. Mas para isso você tem que saber o que e para onde olhar. Durante o evento, acredita-se que o sistema estelar atingirá uma magnitude de aproximadamente 2. Nessa escala, quanto menor o número da magnitude, mais brilhante é o objeto. Por exemplo, uma estrela com magnitude 1 é mais brilhante do que uma estrela com magnitude 3. A escala é logarítmica, o que significa que cada ponto na escala representa uma mudança significativa no brilho. Logo, uma diferença de um ponto na escala de magnitude corresponde a uma mudança de brilho de cerca de 2,5 vezes. Então, uma estrela de magnitude 1 é aproximadamente 2,5 vezes mais brilhante do que uma estrela de magnitude 2. Essa escala também alcança valores negativos. Um exemplo é levar em consideração que Vênus pode atingir uma magnitude visual de até menos 4,6, o que o torna extremamente brilhante no céu noturno, a ponto de causar sustos por muitos confundirem com OVNIs ou coisas sobrenaturais, pois ele brilha tanto que é até mesmo capaz de projetar sombras. E a lua cheia tem uma magnitude média de -12,74, sendo ainda mais brilhante que Vênus. Com essa medida, dá para ter uma noção do que veremos nos céus noturnos nos dias da explosão, ainda mais quando levamos em consideração que essa estrela atualmente tem magnitude de +10, o que a torna invisível a olho nu. E convenhamos, com o registro de tantas explosões estelares e grandes cometas iluminando os céus no passado, para uma geração como a nossa que não presenciou nada disso, ter a oportunidade de observar um evento dessa magnitude pela primeira vez é um alento perto das maravilhas que as nossas gerações passadas puderam presenciar, e é possível que ela possa nos trazer algumas surpresas. Registros no passado mostraram que suas explosões variam bastante. Em 1866, em 12 de maio, uma dessas explosões alcançou uma magnitude de até 0,51. Em 1946, com uma nova explosão acontecendo em 9 de fevereiro, a estrela atingiu uma magnitude de 3. Além desses registros, existem outros mais antigos que indicam que ela explodiu com uma intensidade muito maior, mas esses registros são menos confiáveis. Então, só nos resta esperar. A constelação Corona Borealis, onde a T Coronae Borealis está localizada, fica próxima de algumas estrelas conhecidas. A estrela mais brilhante da constelação é Alfeca. Essa estrela é facilmente localizável porque está entre as duas estrelas brilhantes do céu de verão, Arcturus e Vega. Ela aparecerá perto dessa estrela durante a explosão, como se fosse uma nova estrela brilhante na coroa da constelação. Lógico que não vai ser uma explosão a nível de Betelgeuse, onde a explosão estelar poderia ser visível da Terra, inclusive durante o dia, e iluminaria o céu por pelo menos 15 dias, mas já é alguma coisa. Como localizar essas estrelas pode ser uma tarefa complexa para leigos, eu recomendo que baixem aplicativos para fazer isso. Entre eles, está o Night Sky e o Starwalk. Nos dois casos, é possível identificar facilmente em tempo real o local da estrela, sem precisar gastar nada com isso. E isso não é um jabá, são apenas aplicativos que eu uso ou usei para fazer isso ao longo dos anos. É isso aí, pessoal. Hoje o assunto foi curtinho, pois foi mais uma notícia mesmo, e eu espero de verdade que você tenha gostado. Então, compartilha com a gente o que você pensa sobre isso, incluindo se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de nos seguir e avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito, pois isso é fundamental para o podcast ganhar destaque, o que por consequência nos ajuda a criar mais conteúdos como este. Valeu demais e vejo você na próxima semana.